Vou perguntar de novo. Quem está feliz nessa manhã? E com quem Jesus está feliz? E diminuiu, tem que continuar. Queridos, eu vou pedir, por gentileza, para você tomar o seu lugar. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Já vamos projetar o slide ali. Mas nós estamos hoje no dia 22 de dezembro de 2024. Eu não sei você, mas para mim, essa época da segunda quinzena de dezembro, eu já não estou, parece que nem em 2024 e não estou em 2025, mas eu estou meio que parece que em Nárnia, né? Ainda não sei bem certinho onde é que eu estou. Um coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, na igreja, em todas as coisas, mas também com o coração lá em 2025, aquilo que eu tenho buscado de Deus e projetado para o próximo ano. E o tema dessa mensagem é uma coisa. Fale comigo, uma coisa. Só os homens, uma coisa. Só as mulheres. Até muito fraco, hein? Vamos lá, só os homens. Tô na tonação de voz aí. Agora só as mulheres. Agora toda a igreja do avivamento. Amém, glória a Deus. Querido, se você não lembrar de nada do que eu pregar nessa manhã aqui, que você guarde essa pequena frase no teu coração e que ela seja tão impactante assim como foi comigo, ao ponto de decidir viver uma vida intensa na presença de Jesus, e eu tenho certeza que todas as áreas da sua vida serão impactadas com essa decisão. E quando a gente chega nessa fase, a gente sempre, no final do ano, não sei vocês, mas provavelmente sim, é o momento onde a gente começa a refletir a respeito do ano que está findando, né, que está acabando, a respeito de algumas coisas que a gente acertou, outras que a gente errou, algumas coisas que a gente deixou de fazer, ou fez e precisa parar de fazer, né, algumas coisas talvez que a gente iniciou e não deu continuidade. O fato é que é um momento de reflexão misturado com o momento de projetar algo para o próximo ano. Então, a gente se pega nessa dinâmica de um pouco refletir e um pouco projetar. E é aí que eu tenho certeza que Deus pode mudar algo na nossa vida a partir do momento que nós priorizarmos uma coisa na nossa vida. Quando nós chegamos nessa época do ano, nós sempre falamos assim, ó, o ano é novo, a vida é nova, e é tudo novo. Mas sabe, se de fato as nossas atitudes não forem diferentes, o ano vai ser a mesma coisa que 2024 foi. A única diferença é que talvez a gente troque da nossa geladeira a folhinha do calendário do supermercado. Em vez de 2024, vai ser 2025. Mas se de fato nós desejamos viver coisas novas com o Senhor, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas, nós precisamos vigiar o nosso coração e então saber que as nossas atitudes vão ser determinantes para que um ano, de fato, seja um ano novo nas nossas vidas. E pensando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês apenas um versículo da palavra do Senhor, está no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo. Salmos 27, versículo 4. Esse texto aí está na NVI. Quem achou, diz amém. Vamos lá. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu tempo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estar diante da Tua presença, na Tua casa, Te adorando, Te louvando. Obrigado, Deus, pelo acesso que nós temos à Tua Palavra, Pai. Sabemos, Deus, que a Tua Santa Palavra tem o poder de transformar as nossas vidas e é nela que nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, e que nessa manhã o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar no nosso coração. Desde já nós damos a Ti toda a honra, toda a glória. e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Bom, esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de Davi. Ele ainda não era rei, contextualizando. Muito provavelmente ele estava na caverna fugindo da perseguição implacável que Saul, enciumado por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, estava investindo contra Davi. Mas esse versículo é muito interessante porque ele fala: uma coisa pedi ao Senhor. Quando nós chegamos nessa época do ano e começamos a projetar tantas coisas para o próximo ano, nós precisamos entender que nós precisamos de uma base para que tudo venha acontecer nas nossas vidas. E essa base é buscar ao Senhor. Quantos aqui tem um celular, um smartphone? É uma benção, né? Tem que tomar cuidado, às vezes ele pode ser ruim, mas ele é uma benção e facilita a nossa vida de uma forma absurda. Dentro do smartphone, do celular, você tem vários aplicativos que você pode usar. Quem aqui usa o aplicativo Waze, assim, localização, mapa? Quem aqui usa aplicativo bancário? Quem aqui usa calculadora, rede social, envia mensagem? Enfim, tantas são as finalidades que a gente usa no nosso celular hoje. A única coisa que talvez a gente não use ele para fazer é ligação, que é o que ele foi criado para fazer. Então, o nosso celular, ele tem várias ferramentas e vários aplicativos que vão nos ajudar. Mas se você tem o teu celular com tantas ferramentas, e se você tem um iPhone, muito provavelmente que você já ficou sem bateria durante o dia. Você tem um iPhone e você está o dia todo na rua, acontece várias coisas. E se você tem uma máquina na tua mão tão poderosa, com tantas ferramentas, e falta bateria, que valor aquilo vai ter para você? Você não vai conseguir usar nada porque faltou bateria. E quando nós projetamos a nossa vida sem buscar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, muitas coisas que nós estamos sonhando e planejando podem nos levar para longe do Senhor. E quando nós entendemos que Deus precisa ser a prioridade absoluta das nossas vidas, e a partir dele então nós começamos a planejar e a projetar a nossa vida para o próximo ano, o nosso celular não fica mais sem bateria. Por quê? Porque ele agora é a nossa prioridade, nós colocamos ele acima de todas as coisas. Quando nós lemos esse versículo, Davi fala: uma coisa eu pedi ao Senhor. Eu quero que você, pessoal da mídia, passe o próximo slide, por favor. Eu quero destrinchar um pouquinho esse versículo. Pode voltar um, por gentileza? Acho que é o outro. Ou não salvou. Aí, olha que interessante o que fala esse versículo. Eu costumo falar que esse é o combo do Salmo 27. O que é combo? Combo é quando você vai comprar um negócio e ganha um monte. Por exemplo, não vou fazer propaganda aqui, só vou dar um exemplo, tá? Existem pizzarias que vão lá, você vai comprar e você pede uma pizza. E aí qual que é o combo? Você ganha um refrigerante, ou ganha a borda, ganha a entrega, enfim, é o combo. Várias pizzarias, tá? Mas aqui no Salmo 27, Davi, ele faz um combo. Por quê? A partir do momento que ele decide buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida como prioridade absoluta, acompanham várias outras bênçãos do Senhor sobre a vida dele. E eu quero falar rapidinho sobre isso. Primeiro, é o que eu procuro. Depois que Davi coloca a presença de Deus em buscar a presença de Deus como prioridade, ele fala: é o que eu procuro. E esse é um verbo que está no singular, transitório, que diz o sentido do quê? De não cessar enquanto não encontrar. Quem aqui já foi com a sua esposa no shopping e ela queria muito comprar uma blusinha e um sapato, e ela não achou na primeira loja, e ela chegou para você assim e falou: ah, amor, vamos deixar para outro dia, no outro dia a gente compra? Não, ela faz você ir com ela na outra loja. E se você não achar na segunda loja, ela leva você na terceira loja. E você vai rodar o shopping inteiro, e se ela não achar aquilo que ela foi comprar, ela compra outra coisa. Os maridos que estão comigo dizem amém. É mais ou menos assim. Quando Davi fala: uma coisa eu quero, e a buscarei, e a procurarei, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou colocar a minha energia nisso, eu vou colocar a minha força nisso, isso vai ser algo que eu quero investir o meu tempo, quero investir a minha energia. Então, uma coisa é o que eu procuro: viver todos os dias no seu tempo. Aqui fala sobre uma comunhão constante. Queridos, quando no Antigo Testamento, na época de Davi, as pessoas não tinham acesso à presença de Deus como nós temos hoje. E quando Davi relaciona o templo, ele está querendo dizer algo relacionado à presença de Deus. E quando Davi fala algo da presença de Deus, ele está querendo dizer: Senhor, eu quero viver todos os dias de uma forma constante na tua presença. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas antigamente as pessoas não tinham acesso à presença de Deus da mesma forma que nós temos hoje. Antigamente as pessoas eram representadas por um sacerdote, um profeta, alguém que tinha o acesso a Deus e que compartilhava com as pessoas e das pessoas para Deus. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morre e se entrega na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. O véu era uma cortina que separava o lugar santíssimo do santo lugar. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a esse lugar. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga, e literalmente, o véu se rasga, simbolizando o quê? Significando o quê? Que não existia mais agora separação entre o homem e Deus. O que separa o homem de Deus é apenas o pecado. O véu agora não separa mais. E quando Davi fala, eu quero viver todos os dias, ele está querendo dizer, eu quero ter comunhão constante com o Senhor. Contemplar a sua bondade. Quantos aqui podem ter o expressar a sua gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só em 2024, mas desde o momento que você entregou sua vida a Ele. Nessa época do final do ano, a gente tem o privilégio de participar de várias confraternizações, às vezes duas, três no mesmo dia, e aí o negócio complica, né? Porque você tem que comer um pouquinho em cada lugar. Mas todas as vezes que eu participei das confraternizações, os líderes vão lá e tiram o testemunho. Quem aqui quer compartilhar o que o Senhor fez em 2024? E sem nenhuma exceção, todas elas, as pessoas vão testemunhar: olha, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, ou desde que eu decidi buscar a Deus em primeiro lugar, ou desde que o Senhor começou a se tornar prioridade absoluta na minha vida, ou quando eu decidi então buscar a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas foram acrescentadas. Então, sem exceção nenhuma, todas as confraternizações que eu participei, eu pude ver pessoas falando o seguinte: contemplando a bondade de Deus através da gratidão. Quando nós somos gratos ao Senhor, a gratidão fala sobre a memória do nosso coração, porque a gente é muito fácil em esquecer as coisas. A gente é muito bom para lembrar daquilo de ruim que acontece na nossa vida, alguém que fez mal para a gente, alguém que fez alguma coisa errada, algo ruim que a gente viveu, mas a gente tem uma facilidade muito grande em esquecer de coisas boas que nós vivemos. E quando Davi fala aqui para contemplar a bondade do Senhor, ele está dizendo para expressar a minha gratidão ao Senhor todos os dias por tudo aquilo que Ele é na minha vida e aquilo que Ele tem feito. E ele fala também sobre buscar a orientação. Davi está falando sobre aprender com o Senhor. Quando nós decidimos aprender com o Senhor, nós passamos então a viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E Davi estava querendo dizer para Deus o seguinte aqui: uma coisa, eu faço, eu procuro viver todos os dias, contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação. Deus, eu quero ouvir tudo, eu quero aprender tudo que o Senhor tem para me ensinar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, algumas coisas acontecem na nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que acontece é que nós temos resultados, e o primeiro resultado é a sabedoria. Pode passar, por gentileza? Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós recebemos do Senhor sabedoria. E olha o que fala em Provérbios 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado em 2025 para tomar as decisões baseadas na sabedoria de Deus e não no nosso coração. Eu sei que vocês estão ouvindo um barulhinho diferente aí, mas é efeito especial, tá? Para ficar mais emocionante a mensagem, tá bom? Mas presta atenção em mim aqui. Provérbios 3, 5 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. As nossas decisões, elas precisam ser tomadas com a direção de Deus, mesmo que muitas vezes aquilo não faça sentido. Todas as vezes que nós tomamos alguma decisão na nossa vida baseada nas nossas emoções, nós criamos problema. Nunca tome nenhuma decisão na tua vida se você estiver feliz demais, e nem se você estiver triste demais, porque você pode colher resultados amargos e desastrosos com essa decisão. A sabedoria que vem do Senhor para as nossas vidas é a sabedoria que traz cuidado sobre nós. E Provérbios também fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E muito diferente do que muitas pessoas acreditam ser, o temor, ele não é um medo de Deus. O temor é algo relacionado ao respeito, à reverência. O temor diz respeito a honrar ao Senhor através das nossas decisões, das nossas escolhas. Que em 2025 nós possamos buscar no Senhor, e através da busca ao Senhor como prioridade das nossas vidas, nós vamos receber sabedoria dEle. Provérbios, capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Preste atenção numa coisa, querido: direção é mais importante do que velocidade. Direção é mais importante do que velocidade. Esses dias eu vi uma postagem de uns entregadores de tijolos. E eles tiraram uma foto, tiraram uma selfie com uma carga de tijolo. E tinha lá 10 mil tijolos. E eles postaram a foto e escreveram assim: se a vida está difícil para vocês, imagina para nós que descarregamos 10 mil tijolos na casa errada. E o que, que eles tinham que fazer agora? Eles tinham que carregar de novo os tijolos, procurar a casa certa e descarregar o tijolo na casa certa. Preste atenção nisso, querido. Muitas vezes a nossa aceleração, a nossa vontade de fazer algo acontecer, ela é maior do que a direção que nós temos que buscar do Senhor. E se você sair hoje para viajar e errar uma rua, se você não tiver o GPS, né? E você errar uma rua, talvez você já tenha passado por isso, você errar um ponto que você tem que virar antes, o destino que você vai tomar vai ser outro, não é o que você tinha planejado. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos a direção certa. Então, com a direção certa, nós podemos colocar velocidade. Quantas pessoas não têm coisas terríveis para consertar no decorrer da sua vida porque tomaram uma decisão errada? Descarregar 10 mil tijolos na casa errada é uma delas. Buscar ao Senhor em primeiro lugar vai fazer com que a sabedoria de Deus inunde o nosso coração, e nós possamos então a tomar decisões baseadas na sabedoria do Senhor e não no nosso coração, não no nosso próprio entendimento. Segundo fruto que nós recebemos quando buscamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida é que nós temos paz. Olha o que diz Salmos 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Queridos, Jesus, ele não nos prometeu que a nossa vida aqui seria fácil. Jesus não nos prometeu que a nossa vida com ele teria ausência de problemas, muito pelo contrário. Jesus prometeu para nós uma coisa: que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Quando os discípulos passam por dificuldades, certa vez eles estavam no mar e a tempestade veio. Jesus estava descansando no barco. O fato de ter Jesus no nosso barco não significa que a gente não vai passar por tempestades na nossa vida. Mas o fato de ter Jesus no nosso barco significa que uma hora ele pode levantar e dizer: mar, cesse, tempestade, pare, e a bonança possa surgir. Algo que nós precisamos entender é que o que vai fazer com que a gente alcance os objetivos que o Senhor tem colocado no nosso coração é essa paz que excede todo entendimento que vai ser gerada dentro de nós. Quantos aqui lembram do filme do Rocky Balboa? Tem o pessoal da velha guarda aí, irmão? E o filme do Rocky Balboa é muito legal. Se você não assistiu, assista ele. Tem vários, né? Mas as lutas dele eram sempre assim, não sei se era 8 ou 10 rounds. Mas ele ia lá e ele sempre ia encarar alguém que era mais forte que ele. E aí ele apanhava 9 ou quase todos os rounds lá, e ele terminava a luta desconfigurado. Mas a frase que ele falava era interessante. Ele falava o seguinte: não importa o quanto você sabe bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Queridos, resiliência é uma palavra que resume tudo isso. Jesus não nos relata que nós teríamos uma vida sem aflições. Pelo contrário, no mundo nós teremos aflições. O que ele prometeu é que ele estaria conosco. Então não importa o quanto você consegue ser fiel a Deus quando as coisas estão bem. Não importa o quanto você consegue se alegrar com Deus quando tudo está bem. Importa sim o quanto você consegue permanecer firme. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que o dia mau bata na sua porta, mesmo que as adversidades venham surgir, o quanto você fica firme vai mostrar o quanto você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Filipenses 4, versículo 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma geração acelerada, para não dizer ansiosa. Quantos são os casos que a ansiedade tem invadido o coração das pessoas? E muito disso significa o excesso de futuro. A gente começa a se preocupar com coisas que nem aconteceram, e muitas delas, 99,9% delas, nem vão acontecer na nossa vida. Mas a preocupação invade o nosso coração ao ponto de a gente começar a sofrer de forma antecipada por aquilo que não aconteceu e nem vai acontecer. Tem um estudo que fala que nós fazemos parte da geração fast food. Por quê? Porque nós somos acostumados a receber tudo de forma muito rápida. Se você quer comer alguma coisa, você pede por um aplicativo. Se você quer comprar algo, você não sai do sofá da sua casa, você compra. Se você quer pagar uma entrega mais rápido, você paga um pouquinho mais, a entrega vem rápido. Tudo na nossa vida está sendo mais acelerado. E muitas vezes o excesso de futuro começa a ocupar o nosso coração, e nós começamos a ser ocupados mais pela ansiedade do que pela paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nesse contexto aqui, no Evangelho de Mateus, está falando de necessidades básicas, porque Jesus estava ensinando a eles a não se preocuparem com o que eles iriam comer, o que eles iriam beber, o que eles iriam vestir. Usa o exemplo dos passarinhos, né, que tem a comida, das flores que tem as suas pétalas, né, as roupas. Mas está trazendo essa revelação sobre confiar e buscar a Deus em primeiro lugar e saber que todas as nossas necessidades serão supridas em glória em Cristo Jesus. Amém? Terceiro resultado que acontece na nossa vida quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar é que nós vivemos o propósito. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos seus pés, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Disse ele: diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Olha que interessante essa história. A Bíblia fala que Jesus estava passando por povoado e Marta recebe Jesus. Marta recebeu Jesus em sua casa, mas Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor aquilo que ele tinha para ensinar. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos vivendo o propósito de Deus? Porque nós estamos mais preocupados em fazer do que em estar. Nós trocamos as prioridades. Não significa que Maria, por estar aos pés de Jesus, ouvindo o Mestre, que ela não ia fazer os deveres da casa. Mas significa que ela escolheu a melhor parte. Jesus fala que isso não será tirado dela. Mas ela escolheu a melhor parte porque a casa eu tenho depois para limpar, mas o Mestre eu tenho aqui. Esse é o meu momento com ele. Muitas vezes as pessoas desanimam na sua caminhada com Jesus, desanimam no ministério, desanimam com sua célula, no discipulado. Por quê? Porque elas começam a acreditar muito na força do seu braço. Elas já não têm mais tempo para buscar a Deus. Elas estão preocupadas em fazer, fazer, fazer e fazer. E quando Marta chega para Jesus, fala: olha, Senhor, repreende ela, peça para ela me ajudar. Jesus fala: não, Marta, ela escolheu a melhor parte. Jesus estava querendo ensinar o seguinte: que antes de fazer algo, antes de produzir algo para o Senhor, porque a intenção de Marta não era errada, ela estava com Jesus, ela queria deixar a casa arrumada, mas antes de fazer algo para o Senhor, antes de fazer algo para Deus, antes de desenvolver o seu ministério, você precisa estar com Ele. Quando nós colocamos o serviço antes de estar, nós corremos um grande risco de, no decorrer da caminhada, desanimar, parar e desistir. Mas quando nós colocamos a prioridade em estar com o Senhor em primeiro lugar, nós vivemos o propósito de Deus de uma forma intensa. Por quê? Porque agora nós não fazemos ou produzimos segundo a força do nosso braço, mas por aquilo que nós acreditamos e confiamos no Senhor. Amém? Próximo texto que eu quero compartilhar com vocês. Já estamos acabando. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 36 ao 41. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Queridos, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós recebemos dele ousadia para viver o propósito. Esse texto que eu acabei de ler com vocês fala a respeito, algum tempinho depois ali, do batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí Pedro começa a pregar, e a pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. E esse Pedro que pregou e 3 mil se converteram, é o mesmo que ao negar Jesus, desistiu de tudo e voltou a pescar. Mas Jesus foi até ele, restaurou o seu propósito, o seu chamado. E aqui, depois de ser cheio do Espírito Santo, porque ele priorizou estar em Jerusalém, que era a ordem de Jesus, até que do alto ele fosse revestido de poder, ele sai pregando e 3 mil pessoas se convertem e são batizadas. Queridos, nós precisamos aprender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos a Ele, nós vivemos o propósito do Senhor com intensidade, nós recebemos dEle ousadia para cumprir o propósito. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos.